cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olá, ouvintes da Rádio Facom. Começa agora o podcast Precisamos Falar Sobre. Eu sou Yasmin Paião.
E eu sou Pablo Figueiredo. Hoje vamos falar sobre os julgamentos de crimes contra a humanidade.
Para isso, vamos conversar com o historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Juiz de Fora, Francisco Carlos Teixeira, e com a professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Cláudia Toledo.
O termo crimes contra a humanidade se refere a ataques contra qualquer população civil. Eles podem acontecer de forma generalizada ou sistemática. Homicídios, massacres, desumanização, extermínio, experimentação humana, prisões injustas, estupro, escravidão, tortura e perseguição contra grupos com características específicas podem ser considerados crimes contra a humanidade.
Somente após a Segunda Guerra Mundial que foram realizados os primeiros julgamentos de crimes contra a humanidade. Os julgamentos aconteceram na cidade de Nuremberg para dar resposta ao que aconteceu com o povo judeu durante o Holocausto, cometido pela Alemanha nazista. Foi criada a Carta do Tribunal Militar Internacional para afirmar os crimes de guerra, crimes contra a paz e também os crimes contra a humanidade.
Durante o Holocausto, esses crimes não aconteceram somente aos judeus, mas também com os povos ciganos, e foi nomeado de Baro Porradimus, que pode ser traduzido em português como Grande Consumação da Vida Humana. No entanto, os povos ciganos só foram ter reconhecimento por esse fato em 1971, quando foi realizado o primeiro Congresso Mundial Romani, realizado em Londres, e decidiu-se formar uma comissão para esclarecer os crimes contra povos ciganos durante a Segunda Guerra Mundial.
Em maio de 1946, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente foi reunido para julgar os líderes do Império do Japão, também pelos crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive no massacre de Nanquim, onde centenas de milhares de civis e soldados chineses foram submetidos a torturas, estupros e mortes violentas pelo Exército Imperial Japonês.
É importante destacar que a compreensão dos julgamentos em Nuremberg exige contextualização. Muito do que se conhece sobre o tema vem de textos e filmes produzidos durante o período da Guerra Fria, como de Hannah Arendt. Mas também é importante compreender esse marco histórico para além da Guerra Fria, depois do fim do comunismo e da União Soviética.
Os julgamentos de Nuremberg começaram em 20 de novembro de 1945. Eles levantaram não somente o genocídio do povo judeu, mas também registraram o extermínio dos soldados soviéticos e dos povos ciganos.
Além de contribuir com a justiça e servir de exemplo para futuras gerações, os julgamentos de Nuremberg deixaram de herança a criação do Tribunal Penal Internacional. Para isso, a Cláudia Toledo, que tem doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e estágio pós-doutoral na Universidade de Kiel, na Alemanha, e na Universidade Federal de Santa Catarina, vai falar mais sobre o tribunal.
O Tribunal Penal Internacional ele existe desde 1998 e ele tem a legislação própria, a regulamentação própria. 120 países ratificaram esse Tribunal Internacional. Ele é uma instituição permanente, então, e que é competente para o julgamento dos crimes de maior gravidade com alcance internacional, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes contra a paz ou crimes de agressão.
Com Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, estabeleceram que a Alemanha nazista deveria ser punida, e para isso criaram duas cargas jurídicas inéditas, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Até então, o único tratado jurídico existente era sobre crimes de guerra, estabelecido nas Convenções de Genebra. Esse acordo, assinado entre países voluntariamente, defendia que os prisioneiros de guerra fossem responsabilidade dos países que vencessem a guerra. Portanto, deveriam ser alimentados e medicados.
Então, podemos dizer que os três crimes julgados em Nuremberg foram crimes de guerra, crimes contra a paz mundial e crimes contra a humanidade. Os crimes de guerra já existiam e já eram julgados. Não era novidade e pegavam principalmente membros das forças armadas. Crimes contra a paz mundial pegavam os políticos, os dirigentes. E os crimes contra a humanidade pegavam qualquer um, inclusive civis que maltratavam as pessoas, qualquer um que tivesse feito algo contra qualquer pessoa durante a guerra.
O doutor, com pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim, na Universidade Áquila, na Universidade Técnica de Berlim e na Universidade de São Paulo, Francisco Teixeira, explica com detalhes como aconteceu.
Foi decidido por um grupo de juristas, os mais elevados juristas americanos, ingleses, russos e franceses, que foram chamados, eram membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, membros da Corte Militar Russa, da Suprema Corte Francesa e Britânica, que chegaram à conclusão que mesmo os crimes tendo sido cometidos antes da lei existente, que é um problema em direito, tá? Você fazer a lei retroceder a um crime que, quando cometido, não havia lei que o punisse, mas que a vida humana era tão valiosa que era impossível uma pessoa saber, dizer que não sabia que, por exemplo, tortura, experimento médico, coisas desse tipo, ofendiam a dignidade humana. Uhum. Então, e portanto, nesse caso, o direito e a dignidade da vida humana se antepunham à inexistência de uma lei que os protegesse.
Como citamos anteriormente, os julgamentos militares de Nuremberg são os mais famosos, mas não são os únicos. Houve uma série de julgamentos em Tóquio, na Polônia, em Moscou, em Jerusalém e na própria cidade de Nuremberg.
Escolheram Nuremberg não porque tenha havido aquele famoso congresso dos nazistas, mas era o único que tinha um prédio da justiça em pé. Ainda com salas, com coisas. Não acredite na ideia de que foi o local da reunião do partido, isso não é verdade.
Dos 24 julgados, 12 foram condenados à morte, 3 absolvidos, 3 pegaram prisão perpétua e 4 foram confinados à prisão de 15 a 20 anos. 2 outros cometeram suicídio. Nesse contexto, existe uma grande discussão se o julgamento de Nuremberg teve ou não uma influência midiática.
A mídia, ela faz parte da cultura da sociedade, ela é uma produção cultural humana também, e ela gera valores, ela gera costumes, consequentemente ela tem implicação no direito, isso não tem dúvida. O direito ele é criado por indivíduos e ele é aplicado por indivíduos, não é possível uma ruptura, um isolamento do direito, das normas jurídicas, das demais normas da sociedade, normas sociais, normas morais, normas religiosas, normas econômicas. Então, certamente houve influência da mídia no julgamento, mas, por outro lado, também houve influência do julgamento na mídia, né? Porque a cultura ela se interrelaciona, ela não é feita de aspectos separados entre si, mas conectados.
Os julgamentos em Nuremberg podem ser entendidos como uma forma de fazer justiça, o que não é sinônimo de vingança, mas de exemplo para evitar que a história se repetisse no futuro. Hoje se sabe que muitos dos nazistas que mentiram e salvaram suas vidas se tornaram executivos de grandes empresas e são os grandes doadores dos partidos de extrema-direita, fascistas e neofascistas na Alemanha. Importante lembrar que é preciso esclarecer que o processo de desnazificação incompleto da Itália e da Alemanha está relacionado diretamente com a Guerra Fria.
Outra discussão interessante sobre o tema provém da filósofa Hannah Arendt e pode ser conferida com detalhes no livro Eichmann em Jerusalém. Presente no dia do julgamento de um dos principais organizadores do Holocausto, ela percebe a necessidade que a sociedade tem desses julgamentos, já que não pode deixar os acusados livres nem fuzilá-los. Como testemunho ocular, ela cria conceitos éticos. Enquanto muitos dos judeus encaravam os alemães como monstros, pervertidos e doentes, ela os vê como pessoas normais, que têm sentimentos, mas também são capazes de cometer atos cruéis.
Daí surge a famosa tese sobre a banalidade do mal, que não é sobre o grande número de cadáveres que o Holocausto deixou, mas é sobre a grande maldade que o ser humano é capaz de fazer com a consciência tranquila, por pensar que está agindo de forma correta. Nesse contexto, não há análise sobre os próprios atos e nem uma complexificação deles.
Muitos nazistas, quando capturados, diziam que não sabiam o que estavam fazendo, que apenas estavam cumprindo ordens e não tinham outras alternativas que não fossem a de torturar os seus inimigos. Caso contrário, seriam fuzilados, o que não passa de uma fake news. Em Ordinary Man, o Batalhão 101 da Reserva da Polônia, Christopher Browning mostra entrevistas com guardas de concentração. Todas elas relatam que nenhum guarda do batalhão foi forçado a fazer nada contra os prisioneiros. Eles tinham consciência de seus atos.
A ideia de dever cumprido, obrigação, ordem de cima, é uma desculpa inventada. Na verdade, eles estavam ganhando uma garrafa de vodka e um soldo a mais. Ou estavam convencidos que estavam cumprindo o dever deles. E iam depois dormir tranquilamente.
Para quem quiser saber mais sobre os julgamentos de Nuremberg, fica aqui duas dicas valiosas. A primeira é o livro A Linguagem do Terceiro Reich, de Victor Klemperer. E a outra é o artigo O Discurso de Ódio, Análise Comparada das Linguagens dos Extremismos, do nosso entrevistado, professor Francisco Carlos Teixeira. Os julgamentos de Nuremberg fizeram 75 anos no final do ano passado. O início do processo histórico contra as barbaridades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial é um episódio muito triste e importante para entender a história do mundo. Nenhuma vida tem preço. Todo ser humano tem direito à vida. O nosso objetivo neste bate-papo não foi minimizar o genocídio de diferentes povos, mas de chamar atenção sobre esta discussão tão pertinente, alertando sobre a história do presente. Como já dizia Walter Benjamin, a história do presente que nos narra a história passada. Não é a história passada que nos narra o tempo presente.
Estamos terminando o nosso podcast e precisamos falar sobre. Nesta edição, conversamos sobre os julgamentos de crime contra a humanidade com ênfase nos julgamentos de Nuremberg. Esse programa foi produzido e apresentado por Pablo Figueiredo e por mim, Yasmin Paião. Até a próxima.
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!